Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Esse episódio está sendo gravado a pedidos de um ouvinte aqui do podcast que foi lá no meu Instagram e falou: Gabi, grava um episódio falando sobre o 13º, e cá estou eu atendendo esse pedido. Porque o que que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo, né, meu povo? Então vamos lá falar sobre 13º e o que fazer com o bendito 13º. Primeiramente, é importante entender, lembrar, né, que o 13º ele foi algo criado há um pouco mais de 60 anos, né? Foi criado lá em 1962. Foi criado para que o empregado brasileiro tivesse um alívio no orçamento ao final do ano, né? Ele foi criado com essa proposta. Só que a questão é que muitas pessoas já vão fazendo conta com o 13º antes mesmo de ele chegar, e aí esse alívio que era proposto, né? O objetivo inicial do 13º, no caso, ele não acontece. Muitas vezes o 13º ele é antecipado lá no meio do ano. Já atendi vários casos assim nas mentorias de pessoas que lá pelo meio do ano já tinham conseguido antecipar o décimo para quitar a dívida ou para fazer alguma outra coisa, enfim. Ou até mesmo ali quando está chegando o final de ano, a pessoa já fez conta, né, com aquele décimo, já está com o cartão atolado. Ou já sempre considera que assim, ah, esse é um dinheiro extra que eu nem estava contando, então eu vou pegar esse dinheiro e torrar, vou pegar esse dinheiro e gastar. Sendo que, na verdade, poderia estar sendo usado de uma forma estratégica. Então, eu conheço de perto pessoas que, simplesmente pela disciplina e organização com o 13º, conseguiram fazer coisas grandiosas, né? Eu não vou falar da minha experiência, porque eu, pouquíssimo tempo na minha vida, fui CLT, né? Acho que foi o quê? 2, 3 meses na minha vida que eu fui CLT, então não vou falar da minha experiência com o 13º, mas do que eu já vi acontecer, tanto de bom quanto de ruim, nas pessoas que eu convivo e nas clientes que eu já atendi, tá? Então, esse dinheiro que está vindo para sua mão em breve, estamos aqui em outubro, né? Esse episódio está sendo gravado em outubro. Esse dinheiro que está vindo para sua mão aí a partir do mês que vem, de novembro, ele deve ter uma finalidade, ele deve ter um planejamento. Só que é óbvio, você só vai conseguir fazer um bom uso desse dinheiro se você tiver um planejamento para o todo, porque senão, o que que adianta você falar assim: ah, esse 13º eu vou guardar ele todo, esse 13º eu vou começar minha reserva de emergência. Mas aí você tem zero planejamento para o teu salário normal, zero planejamento para como tu usa o teu cartão de crédito. O que é que vai acontecer? Não vai. Você vai ter uma intenção e a tua ação ela não vai ser coerente com essa intenção. Então, antes de qualquer coisa, se você quer ter um bom planejamento financeiro para o teu 13º, primeiro pense: eu preciso ter um planejamento financeiro para a minha vida. Porque o 13º é só um dinheiro a mais que eu estou recebendo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um planejamento financeiro para o meu mês, certo? Vamos dizer, eu não sou CLT, né? Sou empresário. Mas vamos dizer que do nada tem 5 mil reais que eu não estava prevendo, que agora eu vou prever, que eu estou prevendo que ele vai entrar até o final desse mês ou a partir de novembro vai entrar. 5 mil reais em novembro, mais 5 mil reais em dezembro. Se eu sou uma pessoa que eu tenho zero planejamento financeiro, zero clareza, zero metas, zero planos, o que que vai acontecer? O destino daquele dinheiro vai ser aonde? Para as minhas emoções. É o caminho mais rápido, é o caminho pelo qual o nosso cérebro vai nos levar. Agora, como eu tenho um planejamento financeiro para o meu dinheiro, para a minha vida, e isso é uma das coisas que precisa mais estar claro na sua vida, que um planejamento financeiro não é um planejamento financeiro, é um planejamento de vida. O que eu estou fazendo na minha vida através do dinheiro, né? Então, como eu tenho clareza disso, se vem esse dinheiro que eu não estava prevendo e eu sei que ele vai vir 5 mil em novembro e 5 mil em dezembro, eu, se você me perguntar hoje, eu sei exatamente para onde direcionar. Eu sei exatamente quais são os destinos que a gente tem na nossa vida financeira aqui em casa, né, como casal, e que esse dinheiro seria muito bem-vindo nesses objetivos. né? Hoje existe até mesmo dentro da Nubank, por exemplo, aquela alternativa de você formar caixinhas, né? Colocar caixinhas e separar o dinheiro em formatos, assim, como se fossem envelopes, né? Aquele método antigo. E hoje em dia ter esse formato das caixinhas. Eu já sei exatamente, não que eu bote lá na caixinha, né? Tem poucas coisas que eu boto lá. Mas, no geral, eu sei para onde direcionar. Ah, tá. Uma parte disso vem para cá, outra parte disso vem para cá. E por quê? Porque eu não estava contando com aquele dinheiro, porque meu planejamento financeiro já é para outras coisas. Então, reflita sobre isso. Primeiramente, busque um planejamento financeiro para a sua vida. E aí vai ser muito mais fácil você organizar o 13º. Agora, falando do que fazer com ele, o que fazer com ele de uma forma útil. Primeira coisa, se hoje você está num quadro de endividamento, seja ele de inadimplência ou até mesmo de alguma dívida que está em dia, mas que o teu 13º seria capaz de sanar e quitar essa dívida, a primeira coisa que eu posso te dizer, quita essas dívidas. É a melhor coisa que tu pode fazer para já começar um novo ano livre de dívidas. Então, vou dar um exemplo. Eu tô inadimplente, né? Eu tenho aquele cartão de crédito lá que eu deixei pensando assim, devo, não nego, pago quando puder. O 13º é uma excelente alternativa para você pegar esse dinheiro, entrar em contato com o banco, saber quanto que ficaria o valor da quitação para já resolver isso, né? Assim, você já se livra. E, inclusive, falando em dívida, final de ano é um excelente momento porque existem várias alternativas de quitação de dívida. O próprio Serasa faz o feirão, Serasa Limpa Nome. Então, é uma excelente oportunidade. Eu já tive vários casos de mentoradas que eu pude auxiliar no processo de quitação de dívidas através do dinheiro que ela ia receber do 13º. E eu sei que dói receber uma quantia grande e ter que usar aquilo para pagar a dívida. Mas vai doer muito mais começar um ano arrastando dívida de um ano para o outro, entende? Então, mas vale assim, dói, dói agora, mas fica para o passado, né? Outra coisa que você pode utilizar o seu 13º com inteligência é o quê? É você investir em você, certo? Porque se tu tá pensando e não sabe o que fazer com esse dinheiro abençoado que tá vindo e tu tem cuidado para não deixar ele pelo ralo, tu pode investir em você mesmo, numa mentoria, seja financeira para aprimorar os teus gastos, ou se você já tá ok na sua forma de administrar seu dinheiro, mas você quer aprender a fazer mais dinheiro, talvez seja esse momento de você investir numa mentoria para o seu negócio, você que empreende, ou você que é, no caso, quem recebe o 13º não empreende, né? No caso, falando aqui direcionadamente para o CLT, a pessoa já deu uma voada aqui. Mas, por exemplo, você tá aí no CLT, você pode pegar e investir em algo para que tu se aprimore na tua vida profissional e quem sabe até possa estar iniciando já nesse próximo ano um negócio em paralelo, né? Para ter uma renda extra, tá aí uma oportunidade. Você pode estar pegando esse dinheiro, vou dar um exemplo, se eu não tenho nenhuma dívida, se tá tudo certo, eu posso deixar uma parte guardada para começar a minha reserva de emergência, né? Não precisa ser o valor todo, mas eu posso deixar uma parte guardada para reserva de emergência, outra parte investindo em mim. Entende? Tem dívida? Foca em quitar essa dívida o mais rápido possível. Foca em quitar essas dívidas o mais rápido possível. Não tem dívida? Tem dinheiro guardado. Você pode focar em investir isso aí tudo em você. Ou investir e deixar tudo isso para algo que você vá fazer no próximo ano, algum desejo, alguma meta que você tenha para ser alcançada, né? Já vou deixar isso aqui como entrada, por exemplo, da poupança para o meu carro novo. O começo da minha poupança para a minha casa nova. Pode ser algo nesse sentido também. Ou até mesmo, se você não tem um grande planejamento financeiro, mas você tem demandas ali para o início do ano, como todo mundo tem, né? E isso não estava previsto no seu planejamento do ano anterior, você pode fazer o seguinte. Você pode deixar esse dinheiro também separado para pagar as contas do início do ano, que a gente sabe que, principalmente, por exemplo, quem tem filho, né? Tem escola, tem material escolar, tem uniforme, aí tem IPVA, aí tem IPTU, aí tem... Sabe, todos esses gastos de início do ano, você pode também já deixar esse dinheiro, fingir que ele não existe. Se as tuas contas estão em dia até aqui, você não estava precisando de nenhum dinheiro extra, você pode simplesmente fingir que esse dinheiro não existe, deixa aquele um salário ali e já usa, já resolve tudo isso no início do ano. Você não vai precisar ficar parcelando material escolar do filho, não vai precisar ficar parcelando IPVA, IPTU, etc. Já resolve tudo lá no início do ano e fechou, Entende? Eu espero de verdade que essas dicas que eu trouxe aqui para você, de uma forma prática, simples, possam te dar um pouco de clareza para que você faça escolhas assertivas com o seu 13º. Eu sei que, num primeiro momento, quando se recebe muito dinheiro, principalmente no final do ano, que a gente já está esgotado, que a gente já está cansado, a vontade que dá é de gastar tudo aquilo com as coisas que a gente tem vontade, com as coisas que o nosso emocional nos diz que a gente tem que gastar, né? Ah, é gastar tudo em viagem, é gastar tudo com roupa, é gastar tudo com presente de Natal, é fazer tudo que der na telha. Mas lembre-se de ser responsável, porque o que eu mais vejo aqui, escreve o que eu tô falando aqui, experiência de 4 anos atendendo pessoas na área financeira, tá? O que mais acontece são pessoas agindo de forma completamente inconsequente em dezembro, como se não houvesse amanhã, e chegando em janeiro com uma frustração extrema. Mal, assim, queimou largada, já mal começou o ano, já queimou largada ali, entendeu? Porque já tá frustrado, já tá com um senso de baixíssima capacidade, e aí já se entrega, já joga a toalha, é mais um ano, tá vendo? Ó, sempre a mesma coisa. Então, o teu 2024, ele começa na forma como você lida com o teu final de 2023. Pense nisso. Certo? Te vejo no próximo episódio. Grande beijo.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @borgagabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.